para dezembro, eu já sei que não respondi a sua pergunta ainda. No que diz respeito a quando seria o prazo? São necessários dados agora ou tem que esperar instruções adicionais por parte nossa? Então, preciso que alguém da minha equipe, vamos ver se pode me ajudar. Kurt pode ajudar? Vai falar Kurt. Obrigado, Heather. Fadi, Susan. A nossa resposta à carta não é requerida nesse momento. A ICANN tem planejado publicar uma revisão para o procedimento para tomar exceções aos requisitos de Ruiz, conforme as leis nacionais. Também para poder considerar a retenção de dados. E isto não é um pré-requisito, essa carta, para publicar o acordo. Eu acho que publicar o acordo, em realidade, é um requisito para finalmente aprovar o RAA. Mas esse RAA que publicaremos vai ser submetido a um período de comentários públicos. Enquanto isso, publicaremos uma revisão ao procedimento. Temos os comentários públicos. Fala, Heather. Estados Unidos, fala, Estados Unidos. Obrigado por essa resposta. Então, entendo que vai haver dois documentos submetidos a comentários públicos e que temos que comentar ambos, os dois. Diz Kurt. Yeah, sim, é assim. Mas diz Susan. Bom, mas temos que analisar. Fala Heather. Chris Spain. Fala Chris Spain. Queria levá-los a um contexto um pouco diferente com relação a Ruiz e as questões de privacidade, onde talvez possam ajudar-nos. Não se devem surpreender ao ouvir que a carta que foi recebida do ADPA, da União Europeia, e se sugere que a situação atual ou que as tensões que ficam fora da lei provocaram consternação em muitas unidades constitutivas. E queremos saber se há alguma maneira de ajudá-los para esclarecer o conteúdo dessa carta, porque eu entendo que, para citar o artigo 29, as partes são autoridades independentes e, por isso, precisamos esclarecer que a opinião expressa nessa carta não tem nenhuma repercussão legal na União Europeia. Então, não sei se nos podem orientar a respeito. Fala, Heather. Comissão Europeia, diz a Comissão Europeia. Obrigada, senhora presidente. Para que todos fiquem mais confortáveis, esse é um grupo assessor formal que tem a ver com a proteção dos dados da União Europeia. E esse artigo 29 se baseia numa diretriz que encaminha esse tema, que guia esse tema. Eles têm bem em claro que são independentes da União Europeia, então isso lhes dá uma ideia de que não é a posição apresentada pela União Europeia, mas é a posição apresentada pelo Comitê Assessor. Fala, Heather. Obrigado por esse esclarecimento. Muito bem, vamos continuar, então, com algumas perguntas por parte da Austrália com relação à devida diligência, due diligence. Obrigado, senhora presidenta. Vou tentar ser breve. E, em realidade, estamos aqui procurando mais esclarecimento. Como dissemos em outras reuniões e como muitos sabem, há duas partes para as recomendações dos organismos de aplicação da lei. Alguma é fazer algumas emendas e outra tem a ver com as recomendações sobre a due diligence. Eu sei que houve avanços em várias dessas áreas e parece que a resposta do Conselho ao comunicado de Praga mostra que estão sendo feitos avanços também em outras áreas ou se menciona alguma equipe, mas não fica claro se a ICANN sente que se podem implementar completamente essas recomendações. Há quatro delas, parece que houve avanço em algumas e nem tanto em outras, mas precisaríamos um pouco esclarecer se ICANN ainda pensa que ainda ficou pendente alguma coisa nesse sentido ou alguma coisa que não vai levar adiante por algum motivo. Seria útil saber ter essa resposta. Fala, Heather. Kurt, quer responder? Fala, Fadi. Avançamos muito com a comunidade da aplicação da lei numa série de reuniões levadas adiante e o Kurt vai falar sobre isso. Concluímos as discussões com eles, com essa comunidade, e incorporamos os resultados dessas deliberações na nova versão do acordo. Não estou certo de que Kurt queira comentar alguns dos detalhes do trabalho que estamos fazendo ou se devemos esperar a que isso seja publicado daqui a 2 meses, aproximadamente. Vou deixar que ele fale, porque talvez ele tenha mais detalhes para dizer. Fala, Heather, Austrália. Fala, Austrália. Obrigado, simplesmente, para esclarecer. Eu entendo que é um tema separado do processo de RA. Há uma série de recomendações que tem a ver com os RA e outras que tem a ver com o que pode fazer a ICANN em termos administrativos. Então, queria saber se... A pergunta tem mais a ver com essa segunda parte. Fala, Bruce Talking. Com relação ao que diz Austrália, diz Tonking, o acordo de ação dos registradores é um acordo que se negocia com um registrador credenciado. Acho que a Austrália se refere ao processo que acontece antes disso, que é uma série de exigências do ponto de vista da due diligence que devem ser considerados antes de passar ao SRA. Acho que a pergunta de Austrália é se vão se levar em conta recomendações feitas pelos organismos da aplicação da lei no processo de acreditação da ICANN. Eu acho que essa é a pergunta. E não tenho resposta imediata. Talvez possamos ter uma resposta mais tarde. Fala, Kurt. Vou ter que dar uma resposta mais para frente, mais adiante. Recentemente, melhoramos o processo de credenciamento para incluir um controle de antecedentes, por exemplo, como parte do processo de credenciamento. Então... no ano passado foi isso que se incluiu, mas com relação ao que falta com as recomendações por parte dos organismos de aplicação da lei, temos que dar uma resposta mais para a frente. Fala, Heather, obrigado. A continuação, temos Egito como um dos co-presidentes do grupo de trabalho de implementação das recomendações do GAC. Fala, Egito, obrigado, senhora presidente. Diz Egito, brevemente... Quero chamar a atenção aos membros do Conselho sobre duas sugestões feitas na reunião do Grupo de Trabalho BGRI, que foi feita no domingo. Isso tem a ver com o procedimento pelo qual o Conselho tenta chegar a uma solução de mútua aceitação no caso chegue a um acordo. As duas sugestões têm a ver com estabelecer um prazo máximo para as consultas entre o GAC e o Conselho, conforme estabelecido pelos estatutos da ICANN, e a segunda sugestão falava em 6 meses como tempo máximo. E, por outra parte, a outra sugestão é que, caso o Conselho decida não aceitar isto, que seja respaldado por 2/3 dos membros. Essas duas sugestões foram colocadas diante do Conselho, que são membros do Grupo de Trabalho Conjunto, e, é claro... que nos disseram que precisavam tomar uma decisão dentro do Conselho e talvez fosse necessário uma modificação aos estatutos, mas pensamos importante salientar aqui que está todo o Conselho aqui reunido. Bill Graham está falando, Bill Graham, obrigado, Egito, por fazer-nos lembrar de isto. Saiba que eu escrevi isto desde domingo, que o Conselho não se reuniu, mas vou apresentar esses temas para consideração do Conselho para que sejam resolvidos. Fala, Heather, obrigado aos dois. Fala, Steve Crocker. Não posso dizer nada mais do que disse Bill, porque... Não tivemos possibilidade de ter uma reunião para falar sobre esses temas e, como já foi dito, de maneira adequada, quando surgem essas sugestões, precisamos de uma mudança estatutária. Isso precisa de tempo e trabalho. Tendo dito isso, do meu ponto de vista, essa sugestão de ter um prazo máximo e uma maioria de membros do Conselho apoiando uma decisão, acho que tem um sentido. Em primeiro caso, para estar certos de que o processo esteja equilibrado e que não seja finito e infinito. E o segundo ponto, que é puramente político, para garantir de que haja uma maioria. O Conselho leva muito a sério a assessoria do GAC e quer seja a presidência ou em qualquer um dos postos, eu posso garantir que se tomamos a decisão de não acatar a assessoria do GAC, temos que ter fundamentos muito sólidos, senão teríamos muito mais problemas do que já temos. Então, quer de maneira formal ou informal, eu esperaria que esse conselho, do mesmo caso que outros conselhos no futuro, se vão tomar o caminho mais difícil para cima, vão se expedir contra o que opina o GAC, é melhor que estejamos bem organizados e tenhamos um alinhamento bem forte para poder fazê-lo, mas essa é uma opinião informal. Fala Heather, Steve. Obrigada, diz Heather. Muito bem, com relação ao programa dos novos GTLDs que está em andamento, para que vocês estejam informados sobre algumas das discussões mantidas até hoje, os membros do GAC têm algumas preocupações com relação a algumas categorias em particular ou tipo de solicitação de TLD e queremos ver como podem ser tratadas como parte do processo de alerta precoce e assessoria do GAC e também as ações que pode tomar a ICANN com relação a essas solicitações. Algumas das perguntas surgidas têm a ver com de que maneira os solicitadores vão se ver exigidos de cumprir com os compromissos assumidos nas suas solicitações, com os nomes de domínio de alto nível e como os solicitadores podem ver-se restritos pelos contratos. Por exemplo, caso não se chegue a um acordo entre um solicitador e um governo com relação a uma possível preocupação colocada por um membro do GAC ou pelo GAC mais para frente no processo. Esse é o tipo de coisas em que estivemos refletindo. Queríamos saber se vocês têm algum comentário para fazer ou sugestão inicial com relação a essas preocupações. Esse é o momento oportuno para colocá-lo. Me pergunto se o Kurt poderia responder esse tema em particular. Não se identificou o representante. Fala, Kurt. Com relação a incorporar restrições nos acordos e fazê-las valer, o guia do solicitador já está escrita de maneira tal que se um solicitador se registra como solicitador de comunidade, identifica as restrições associadas com a representação dessa comunidade, essas restrições vão estar incluídas no acordo. E a ICANN vai ficar certo de que o solicitador cumpra com isso. Com relação aos acordos com os governos, o guia do solicitador não descreve isso, nem leva em consideração. Recomendaria que, como o GAC ou como governos, não sei o que é mais adequado, que quando eles se registram com essas solicitações e falam com os solicitadores sobre as restrições em torno ao seu registro, utilizando esses casos reais, que a ICANN e GAC possam falar nesse momento de como poderiam ser incorporados no acordo essas restrições. Fala, Steve. Também queria pedir ao Bertrand que tome a palavra. Fala, Bertrand de La Chapelle. Aproveito que estão colocando essa pergunta para pedir, ao mesmo tempo, ao GAC que diga que se consideraram um tipo de situação na qual um governo outorga uma carta de apoio para uma solicitação em particular no decorrer do processo e, pelo motivo que for, no nível nacional, uma mudança de governo ou de autoridade local, as novas autoridades consideram que essa solicitação ou que esse TLD que esteve operando já há um par de anos não é aquele que essa autoridade quer continuar respaldando. Essa seria uma situação na qual o GTLD precisaria de uma redelegação para os CCSs, sem redelegação dos CCSs. Não sei se pensaram nisso, porque é uma delegação simétrica. Queria saber se o GAC considerou e se pode fazer algum tipo de comentário ou devolução sobre algum tipo de situação como a que descrevi, porque isto tem um impacto sobre a previsibilidade e estabilidade dos operadores de GTLD com relação aos acordos que eles obtiveram quando fizeram a solicitação. Fala, Heather. Obrigado, Bertrand. Tenho Austrália e Chris de Spain. Fala, Austrália. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, Kurt, pela resposta à pergunta colocada. Eu queria entrar em termos mais específicos. Eu queria esclarecer que há respostas à pergunta 20 que tem a ver com os contratos e como vão se fazer valer. Também acho que estamos muito interessados na pergunta 18, que é para todos os solicitadores e abrange temas como a missão e propósito, mas mais particularmente as regras de operação para minimizar os custos sociais é preocupante para nós. E eu me pergunto o que está fazendo os solicitadores com relação a essa pergunta. Vão ser sujeitos ao cumprimento desses contratos, desse ponto de vista, porque essas são perguntas-chave, fundamentais para os membros do GAC, que avaliam as solicitações de GTLD para ver se é um tema que nos deveria preocupar. E eu falo em nome da Austrália, em muitos dos casos, nenhuma das cadeias de caracteres, ou não muitas das cadeias de caracteres, nos preocupam em si mesmas. Não tem mais a ver com como vão se operar, onde é aí onde estamos mais preocupados. Então, estou preocupado com os compromissos que assumem os solicitadores, se vão estar também incluídos nos contratos, se vão estar sujeitos a uma aplicação de tais contratos e compromissos.
Muito obrigado pela pergunta. A maneira em que essa requisição foi configurada com o guia do solicitador foi justamente para reincorporar restrições para a comunidade e estabelecer restrições. Esses custos sociais ou as perguntas vinculadas aos custos sociais tinham a ver com as preocupações dos solicitadores, essas questões. Quando é preciso fazer equilíbrio entre a imposição de restrições e, ao mesmo tempo, permitir que os modelos de negócios se mudem com o tempo, da maneira em que o modelo está configurado atualmente, só as restrições baseadas na comunidade são necessárias. Mas, como eu disse antes, com o processo de alertas precoces, podemos ver alguns exemplos claros, mas com o tempo podemos trabalhar com os solicitadores para considerar a incorporação dessas restrições nos acordos. Foi muito difícil fazer isso a priori, com uma pergunta sem resposta, saber se poderíamos ou não incorporar restrições ao acordo. Isso em relação à pergunta 18. Heather agradece. Temos Christine Spain e Austrália. Eu acho que precisamos analisar isso, dividir isso em duas áreas bem diferenciadas. Primeiro, a pergunta 18, primeiramente. Essas são afirmações que nós fazemos nas solicitações e é uma cláusula no contrato que indica que nós garantizamos que tudo o que declaramos é verdadeiro. E assim que continua o texto. Nessa área específica, eu considero E isso que eu fui aprendendo dos advogados, que podemos depender dessa garantia e apoiarmos nessa garantia. E essa garantia que se encontra no acordo de licença para o registrador, embora possamos ver isso também com os advogados da ICANN. Mas na situação em que, por exemplo, contestamos uma solicitação, fazemos um alerta precoce, e o objetivo do alerta precoce é pedir às pessoas que expliquem que têm satisfação e também que possam rever a situação. Vocês devem, o solicitador pode decidir retirar a solicitação e vocês podem sentir-se à vontade com essa situação. Mas o que é importante é que aquilo que vocês acordaram com o solicitante, solicitador, seja cumprido. Eu não tenho uma resposta, mas eu desejo que isso fique bem claro. Heather. Obrigada. Chris, Austrália, por favor. Austrália, obrigado. Chris, sim. Mas com isso, nós não podemos abranger todo o problema por inteiro. E eu gostaria de pensar em um exemplo específico. Por exemplo, a cadeia de caracteres X, que é utilizada no setor regulamentado em vários países, em alguns, em todos os países, talvez. E na resposta para diminuir o dano social, segundo a pergunta 18, se estabelecida a missão, o objetivo, as respostas, e tudo parece estar bem no começo, e que não há necessidade de emitir uma alerta precoce. Mas o que acontece se não cumprem com esses compromissos? Isto é, há uma garantia, mas no contrato. Então, gostaria de saber o que vai acontecer nesses casos. Chris de Spain, então. Vou tentar resolver essa questão. Aqui diz que toda a informação, os materiais, as declarações feitas nas solicitações dos TLD, o TLD do registro e em todas as declarações feitas por escrito na negociação desse acordo são verdadeiras e corretas em todos os aspectos atualmente, e que essa informação, essas declarações continuam a ser verdadeiras e corretas, salvo que o contrário for divulgado pelo operador do registro. Mas essa é a garantia quanto às declarações que podem ser feitas. Eu entendo essa preocupação, mas o que acontece se não, eles não cumprem com isso? Bom, então, aí é que deveremos procurar uma resposta. Heather, agora, eu tenho alguns pedidos aqui, solicitações, um microfone, mas parte da pergunta é qual é o processo quando há uma mudança importante depois também? É bem assim? Sim, poderíamos receber a resposta também sobre isso, e quanto a como garantir os conteúdos do acordo. Mas se estamos esperando, porque as coisas mudem, e observei que elas podem mudar com os TLDs existentes. Reino Unido, Espanha e Alemanha têm a palavra. O Reino Unido agora. Muito obrigado. Eu respaldo o que a Austrália disse, que reflete muito do que muitos regulamentadores estão dizendo, e eles estão dizendo que nesta situação muitas propostas parecem levar em conta o interesse público, o interesse dos consumidores, os registros que estarão orientados a atividades regulamentadas, se elas estão regulamentadas porque têm perigos inerentes, importantes. E é muito nervosismo, por certo, no Reino Unido diz que esse é um risco compartilhado também com outros governos a respeito de certos setores, como o setor da saúde, financeiro, caridade. Só por nomear alguns, são três que são óbvios, mas o que estamos procurando é aqui uma garantia garantia que para, no sentido de que a ICANN tenha uma boa governança e que respeitem os compromissos quanto aos interesses do consumidor e também o status da profissão com o qual eles se comprometem. Também a autoridade e o consentimento de certas autoridades, que sejam organizações de caridade, bancos, etc. Por isso, devemos refletir acerca disso e vamos debater isso mais, ainda mais no GAC, claro, mas desejamos ressaltar isso. Todos nós confiamos nas respostas à pergunta 18, mas esse é o começo, o pontapé, o disparador disso. Eu quero também adicionar que nós não tivemos um debate quanto a isso, a Bertrand, a respeito de autorização por parte dos governos para os GTLDs geográficos, em aqueles em que poderia haver mudanças na sua situação. E eu gostaria aqui de especificar aqui, Kurt sabe bem acerca disso, sobre uma troca que tivemos esta semana. Eu quero que os governos autorizem que os GTLDs sejam considerados junto aos IDNs e dentro dessa primeira fase da avaliação isso aconteça. Essa é a posição do Reino Unido. Eu sei que outras administrações compartilham o nosso parecer. Obrigado, Reino Unido. Fadi, você gostaria de responder esses três pontos? Fadi fala. Se simplesmente para dizer que essas são perguntas importantes, que não podem ser respondidas rapidamente, eu devo ainda dar essa resposta. Eu também noto, e sobretudo a aplicação da lei que o Reino Unido está procurando, e quanto ao pedido de dar uma prioridade aos GTLDs geográficos, aos TLDs, também tomamos nota disso e também vamos dar uma resposta. Obrigada. Heather, eu quero deixar claro aqui que isso está sendo debatido no GAC e essa é uma proposta do Reino Unido, ainda não é um ponto de vista do GAC, mas está vinculado com o nosso interesse em certas categorias. Quanto a quais são as questões vinculadas com essas categorias? FADE, sim, nós estamos recebendo essas solicitações também fora do GAC. Alguns dos membros do GAC também fizeram esses pedidos diretamente a nós como países individuais. Eu conheço essa necessidade. Eu sei que devemos esperar pelo assessoramento seu, mas devemos responder em geral porque há muitas solicitações e fazer com que certos tipos de TLDs avancem. Por isso que vamos responder de uma maneira mais abrangente. Heather, obrigada. A Espanha, depois a Alemanha e depois vamos passar para o ponto seguinte da agenda. A Espanha, por favor. Muito obrigada por essa oportunidade para falar. Eu gostaria de mencionar algumas das questões gerais que surgiram do novo processo GTLDs, bem como seguir alguns dos comentários feitos pelos meus colegas da Austrália e do Reino Unido. Mas eu vou falar em espanhol, se vocês não se importam. Então, por favor, preparem os fones ouvidos. Muito bem. No outro dia, tivemos uma apresentação sobre uma proposta. Sobre uma proposta de estabelecimento de uma ordem para a locação dos domínios que forem solicitados. Eu espero que essa proposta não esteja ainda inteiramente fechada, que permitam algumas mudanças e permitam a possibilidade de introduzir algumas modificações. Eu aqui, é uma coisa, eu quero contestar uma coisa que é muito, muito neutro, muito objetivo, mas eu acho que não respeita o princípio de igualdade, no sentido de que o princípio de igualdade implica tratar diferentemente as solicitações que são diferentes. E isso é uma coisa que não foi levado em conta. Logicamente, dar um tratamento específico às solicitações que apresentam algumas peculiaridades ou não aplicar um critério aleatório. Mas levar em conta princípios de interesse público e levar em conta também a ideia de aumentar a diversidade cultural, geográfica na internet. Nesse sentido, eu acho que é uma ideia muito boa essa de colocar em primeiro lugar os domínios multilingües, embora neste grupo haja algumas solicitações que não procedam exatamente de países multilingües, mas que pretendem obter os domínios que já existem, mas na sua tradução para suas próprias línguas. E isso é uma coisa que deveria ser revisada ainda. Eu apoio a posição do Reino Unido de dar prioridade e continuação aos domínios geográficos que foram apoiados pelos respectivos governos na medida em que servirão para transmitir valores, interesses de tipo público. Também adicionaria à lista os domínios e comunidade que foram qualificados pelas comunidades como domínios comunitários e que contam com apoio, porque assim existe o guia do solicitador das entidades representativas. Também destacaria aqui, em relação a esse aspecto, e segundo os números que eu manejo aqui, 84 domínios em gerais, 66 os geográficos, os IDNs, 116, em comparação com os 1.930 domínios solicitados, acho que colocar eles em primeiro lugar não seria uma questão muito difícil. Mas há outras ideias aqui dentro dessa linha de pensamento de levar em conta outros interesses que sejam tratados na hora de colocar o sistema automático. Por exemplo, por que não dar prioridade àqueles solicitadores que só solicitaram um domínio e que não solicitaram 10 ou 20 ou 77 ou 100 e tantos domínios, como acontece com alguns que solicitaram? Acho que solicitaram alguns que já têm interesse em fazer uso desse domínio, além do benefício econômico que possam obter dele. Outra ideia seria, por exemplo, a ideia de colocar em primeiro lugar solicitações vindas de instituições com estabelecimentos, e eu insisto, que estejam radicadas, estabelecidas em países da África. As solicitações da África são 17, depois as da América Latina e o Caribe, 24, as de Ásia e Pacífico, 303. Então, insisto de novo, não são muito numerosas quanto como para alterar um sistema que foi já desenhado, mas isso seria um gesto da ICANN para o mundo que realmente demonstrasse que tem em conta, leva em conta o interesse público. Também, pelo menos em meu país, a ICANN não aparece nas notícias habitualmente, mas apareceu nas notícias justamente por esse processo de criação de novos domínios. Eu acho que é muito importante que a ICANN aproveite este momento para melhorar a sua imagem no mundo. Porque, com certeza, às vezes, a imagem que o pessoal tem da ICANN é que esse é um modelo de múltiplas partes, isso está muito bem, eu apoio isso e estamos aplicando isso no meu país, nas políticas de governo, mas, afinal de contas, sempre são beneficiadas as mesmas companhias. Então, é uma organização que continua a olhar-se a si mesma. Parece que só levaria em conta os interesses das companhias registradoras de domínios, quando este processo tem umas consequências e um impacto enorme em empresas em que o negócio não depende de gerir o domínio. Poderia, por favor, disse Heather, concluir? Sim, mas que depende da internet. Portanto, seguindo dentro dessa linha, eu apoio os comentários, meu colega da Austrália, estamos muito preocupados com os governos, com as consequências que poderiam ter para instituições que realmente não procuraram esse processo e se não for assim, verão seus direitos afetados por esse novo programa de GTLDS. Eu sinto muito por ter estourado o tempo e agradeço pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Espanha. Eu vejo algumas solicitações ainda aqui no piso. E quanto aos pontos que têm a ver com futuras rodadas, essas perguntas vão ser debatidas, já foram debatidas ontem, e essas mensagens serão comunicadas. E o que acho que é mais premente para nós hoje de tarde são as tarefas que temos aqui, que têm a ver com o GAC, os alertas precoces, a assessoria, os prazos, assegurando que haja clareza em volta sobre os mecanismos, quais são os mecanismos que existem em relação às solicitações e aos compromissos que são feitos e quantos acordos podem ser alcançados com as solicitações acerca de preocupações e que possam ser, de certa forma, ajustados em um mecanismo, em um instrumento ou outro. Então, vou passar para o seguinte ponto da agenda. Já falamos acerca de nossas preocupações. E é nesse ponto que a Alemanha, por favor, se você pode ser breve e passamos para o seguinte. Obrigado por permitir-me falar também. Eu vou tentar ser muito breve e eu volto às perguntas que nós tínhamos da nossa colega da Austrália e também do Reino Unido. Realmente, eu sei acerca das salvaguardas, eu respeito as salvaguardas, as políticas públicas, respeito dos processos novos GTLDs, em particular, a respeito de alguns mercados regulamentados e TLDs, e até certo que ponto é necessário agora decidir sobre requisitos específicos. Realmente, isso, não sei se deveria ser definido exatamente, porque normalmente nesses mercados temos um arcabouço com jurisdições e isso deveria ser suficiente em geral, mas se houver algum tipo de confusão quanto ao GLT, então haverá possibilidade de ser um momento, vamos esperar, o GAC está numa parte, mas também temos a possibilidade de intervir e seria interessante ver até que ponto isso é possível e também solicitar alguns esclarecimentos sobre o caso, em que for possível, porque provavelmente não seja a única maneira em que a ICANN possa intervir nesse fato. Muito obrigado.
Muito bem, passamos agora com o seguinte ponto que se relaciona com os processos que se seguem com relação ao COI e à Cruz Vermelha. Vou passar a palavra para os Estados Unidos, para que fale sobre esses temas. Fala os Estados Unidos. Obrigado, Presidenta. Não vou falar muito, espero recuperar o tempo perdido. Tomamos nota da resolução de 13 de setembro. E agora temos em conta a data de janeiro de 2013 e temos muito em conta uma recomendação que foi publicada pela equipe de redação da equipe de GNCO sobre a Cruz Vermelha e o COI. E quero destacar, porque não temos muito tempo para uma conversa mais detalhada, mas eu queria sim fazê-lo numa reunião futura. Vamos falar sobre o que acontece no GNCO com essa recomendação, se a GNCO aceita a recomendação como para poder iniciar um PDP, um processo de desenvolvimento de políticas. O que queremos destacar hoje com vocês é que ainda não fica claro em absoluto, não fica em absoluto claro, não é nem pouco nem muito, Nada claro com um caso como esse. Há uma situação em que o GAG deu uma assessoria que se baseia, e neste caso é muito singular, se baseia muito diretamente nas legislações nacionais e tratados internacionais, especificamente nos tratados que nós negociamos, assinamos e dos quais nós somos signatários. E, portanto, somos responsáveis por fazer cumprir as disposições desses tratados. Essa assessoria, em particular, foi escrita completamente em duas categorias. Talvez tomamos a nossa responsabilidade por nossas leis e interpretá-las, e por interpretar as nossas responsabilidades sob qualquer tratado internacional de maneira muito, muito séria. É por isso que, quando oferecemos assessoria que se baseia nessas duas questões, estamos tentando dar o melhor que temos, logicamente. Esse é um princípio soberano. E quando nos encontramos numa situação em que isso aparentemente, deixem que eu diga assim, é uma pergunta. O que faltava na assessoria do GAC, que ia levar o Conselho EGNCA a que desenvolvesse uma política, não fica claro se a política foi uma coisa que se desenvolveu para interpretar nossas leis e a interpretação dos tratados e que nós encontramos que eram muito problemáticas, ou se a política teria que se chamar a uma implementação, porque a assessoria, com base nessas premissas, era considerado aceitável, com base ao que ainda não foi redigido desse tratado, mas talvez haja alguns detalhes de implementação que se devam trabalhar, e eu queria fazê-lo para que haja um melhor entendimento. Acho que o que deixa um grande ponto de interrogação na nossa cabeça é qual é o requisito de política que está vindo e como vamos interagir nós com esse processo, qualquer que seja. Não é uma coisa para discutir hoje, mas acho que surgiu para aqueles de vocês que não são membros do BGRI e que são membros do Conselho e não tiveram ainda o tempo para revisar essas questões. Nós colocamos isso como um caso de estudo possível porque coloca uma questão, uma pergunta muito importante para todos nós. Obrigado. Fala Steve Crocker. Eu queria fazer um comentário. Penso que há algumas presunções ou maus entendidos e, possivelmente, algumas coisinhas para polir no nosso processo. Se eu entendi a pergunta que você coloca, contém a presunção de que nós enviamos o conselho que vocês nos ofereceram, que se baseiam em políticas e compromissos que vocês assumiram, que nós isso enviamos à GNCO para que o leve adiante como um processo de desenvolvimento de política. Não é isso, embora pareça ser. Temos que desenrolar toda essa bagunça. Em todos os casos, independentemente do que falemos, temos que estar certos de que o que estamos fazendo se veja como o que estamos fazendo e que se procure o esclarecimento necessário, detalhes de implementação requeridos. E é muito importante também a sociabilização desses temas para que não pegue ninguém por surpresa. Mas, de qualquer maneira, não queremos procurar um processo de desenvolvimento de política para uma coisa em que vocês elaboraram uma assessoria. Tenho a sensação de que não fomos tão pulcros no nosso processo e que é extremamente útil ter esse diálogo para esclarecer a terminologia e passos seguidos para que as nossas comunicações internas nós não ignoremos vocês ou não estejamos criando um processo paralelo de nenhum tipo. Não sei se mais alguém quer esclarecer ou quer acrescentar alguma resposta. Charim? Fala, Charim. Em realidade, não quero falar muito mais. É Charim Chalabi que está falando. Mas, Susan, nós nos enviamos correspondência sobre o tema da Cruz Vermelha e do COI e acho que é um bom estudo de caso, francamente, porque sempre estamos um pouco limitados positivamente para aceitar a assessoria do GAC e também para o tema do due diligence em alguns casos. Mas aquilo com relação a que a assessoria do GAC se baseia em leis nacionais e tratados internacionais, é importante. Então, peguemos isso como o nosso caso e vamos trabalhar para esclarecer. Fala FAD. Mas em todos os casos, eu tomei nota e devemos uma resposta para esclarecer a situação. Também quero apontar que vamos fazer o mesmo com relação ao comentário formulado pela Alemanha antes. Vamos incluí-lo na nossa resposta às contribuições Austrália e Reino Unido para poder esclarecer o que vocês colocaram. Fala, Heather. Muito obrigado, diz Heather. Vou fazer um comentário sobre as organizações intergovernamentais breve. Depois poderemos falar sobre temas relacionados com a ética, conflitos de interesse. Com relação às organizações intergovernamentais, queremos dizer que estamos trabalhando sobre o tema da proteção para as OIGs, para estar certas de que se lhe dê a devida prioridade e a proteção para essas instituições. Provavelmente haja alguns comentários. Com relação aos conflitos de interesse, a Noruega quer fazer um comentário. Obrigado, senhora presidente, diz Noruega. Eu agradeço pela oportunidade de colocar esse tema. Simplesmente, eu queria lembrar-lhes sobre a assessoria do GAC na reunião de Praga, que indicava que havia necessidade de proceder de maneira urgente, implementando todas as medidas necessárias para que se garanta uma política de ética e conflitos de interesse eficaz e executável. Por isso, basicamente, reconhecemos que se fez esse trabalho e também reconhecemos a resposta recebida, mas basicamente pedimos um comentário rápido sobre os prazos para as diferentes fases que se descrevem na resposta, se for possível. E também uma confirmação do compromisso de parte do Conselho com relação a manter esse tema como um tema de alta prioridade. Obrigado, fala Heather. Obrigado, Noruega. Bruce Tonkin vai responder. Fala Bruce Tonkin. Obrigado. Em primeiro lugar, quero confirmar que esse é um tema de alta prioridade e vai continuar sendo no Conselho. Com relação aos seguintes passos, na última reunião de Praga, recebemos contribuições de um grupo de especialistas que foram apresentados publicamente em Praga. Nos comprometemos a seguir seu conselho. Tínhamos um documento que planejamos debater na reunião do conselho na quinta-feira, que tem em conta recomendações feitas sobre diferentes aspectos dos guias, das diretrizes, sobre governança cooperativa, ética e conflitos de interesses, para colocar tudo num único documento. E há 11 páginas com 28 sessões nesse documento. E tem sessões que são resumo dos nossos compromissos com relação à limitação de serviço, que tinha sido de preocupação para o GAC e outros membros. E tomamos também ali em consideração o conselho que nos deu esse grupo de especialistas. Então, isto vai ser tratado no conselho e aprovado na reunião desta semana. Então, estamos avançando tal como realmente estava previsto. Fala, Heather. Muito obrigado, Bruce, por essa resposta. A seguir, temos a questão da escalabilidade da raiz. Suécia, por favor. Fala, Suécia. Obrigado, senhora presidente, por passar a palavra para mim. Bom dia, boa tarde a todos. Bom dia ao Conselho. É sempre um prazer ter esse diálogo com todos vocês. É muito interessante, são temas muito importantes. Com relação à escalabilidade da raiz, esse é um tema que para mim é o favorito, mas vou dar uma perspectiva diferente. Agradeço também pelas respostas ao comunicado de Praga, que também fazia referência a esse tema da escalabilidade da raiz. E conforme o que estão dizendo, vocês vão ter um novo processo que vai se definir para dar lugar ao desaceleramento, à desaceleração e para reverter ou para deter determinadas entradas. Então, sabemos que estão trabalhando também com o Comitê Assessor do Sistema Raiz. Tivemos uma apresentação de Kurt Pritz no outro dia sobre a introdução do processo de priorização com base no sorteio. Tivemos uma conversa e ali eu apontei que, em lugar de ter um número, poderíamos ter milhares que, para que funcione, podemos ter 1.001, e esse não funciona, e esse não é um problema concreto, mas tem mais a ver com a velocidade, como se pode ajustar essa velocidade, essa introdução desses teledesks. Kurt, no seu documento, na apresentação, também disse que vai haver grupos de aproximadamente 20 por semana, e acho que o mais importante, independentemente dos números, é o ritmo, a velocidade. Por último, quero colocar que estão falando, conforme eu entendo, de uma avaliação e mensuramento técnico, mas quero dar relevância a que é tão importante também ver os processos administrativos, porque tem que garantir que funcione, que sejam seguros, porque o nível de serviço para teledesks novos, para os teledesks existentes e os novos, não queremos que se veja afetado, que se reduza ou que haja deterioração. Por isso, esses processos administrativos também devem ser medidos. Essa informação que devemos analisar e temos que seguir debatendo o tema quando vocês definam como avançar com essas definições. E também para que tenham as contribuições das diferentes partes interessadas que são tão importantes para esse tema. Muito obrigado. Fala Heather, obrigado Suécia. Fala, Steve. Qual é a pergunta, em realidade? De tudo quanto você diz. Fala, Suécia. Que boa pergunta. Muito bem feito. Bom, garoto. Em realidade, não tinha uma pergunta. Bom, sim, na realidade, sim, tem uma pergunta. A pergunta é, vocês estão tendo em conta os processos administrativos? Porque não percebo, a partir da leitura desses documentos, eu acho que se faz mais ênfase nos temas técnicos, que também são muito importantes, e discutimos isso durante anos, mas eu queria que tivessem em conta também os temas administrativos. Fala, Steve, então, estão perguntando se foram levados em consideração os processos administrativos, e a resposta da Suécia é sim. Fala, Suécia, obrigado, Steve. Fala, Steve. Bruce, quer alargar, ampliar um pouco essa resposta. Fala, Bruce. Bem, de fato, pensávamos que essa era a limitação, os processos administrativos. Então, centramos, focamos a nossa atenção nisso. A IANA publica estatísticas da sua parte, pelo menos em termos de processamento. Então, imagino que se há alguma mudança na longitude de uma fila, quanto tempo leva responder a uma solicitação de um CCTLD, um GTLD, isso pareceria refletido nessas estatísticas publicadas. Quer dizer que essa monitoração é feita pela IANA e está disponível. Fala, FAD. Para esclarecer mais ainda, os dois temas mencionados são muito importantes. Em primeiro lugar, como vamos administrar com cuidado o fluxo? E Kurt falou desses temas e vai haver três condutos. De um lado, o número de sorteio para passar por uma dessas portas, mas essas portas vão medir o fluxo que as atravessa para evitar uma situação em que se comprometa a estabilidade do sistema simplesmente por apressar essa entrada por essa porta. Quer dizer que vai haver três lugares. Inclusive, quando as pessoas se apressem para avançar numa parte do processo, vamos ficar certos de que não se comprometa a estabilidade do sistema. Eu acho que os processos administrativos, como confirmou Steve, fazem parte da avaliação. Essas solicitações são vistas desse ponto de vista. E talvez uma coisa que não se colocou aqui, que tem a ver com os processos administrativos internos da ICANN, para poder Bom, e estarmos certos de que possam administrar esse crescimento, a quantidade de registros, porque isso também é importante. Então, estamos dedicando muitos esforços a isso para estar certo de que o nível de serviço que oferecemos aos registradores e registros nesse espaço é cada vez maior, entanto, o crescimento seja da qualidade e nível adequado para que possamos sempre garantir a entrega desses serviços. Fala, Heather, muito obrigado. Então, ficam apenas uns minutos para um último comentário da Rússia relacionado com o tema do bloqueio. Rússia, por favor. Obrigado, senhor presidente, diz Rússia. Eu queria fazer referência a esse SAC e ao tema dos bloqueios de conteúdo, mas vou fazê-lo brevemente em russo. Na apresentação de esse SAC, se apresentou uma análise do bloqueio do DNS e ficou mais claro ainda que os métodos são ineficientes, ineficazes ou que podem afetar o DNS, SEC, por exemplo, ou, alternativamente, que podem segmentar a rede. E fica claro que provavelmente vão existir situações em que haja conteúdos que precisam ser bloqueados e que é melhor manejar isto em nível de serviço. Entretanto, a conclusão principal é que provavelmente precisamos desenvolver, formular recomendações para determinar os métodos para filtrar e bloquear os conteúdos. Também pode haver um tema no que se refere a globalizar o conteúdo e alinhá-lo, vinculá-lo com a legislação local. A motivação principal aqui, é claro, pode ser garantir a estabilidade e a integridade da internet. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigado, Rússia. Temos o pedido do Brasil. Quero fazer um último comentário. Obrigado, Heather. Fala, Brasil.
Heather, eu vou ser muito breve. É o comentário final. E eu gostaria de dizer que nós, da perspectiva brasileira, vemos um período muito especial aqui na ICANN. O senhor Fadi, já ouvimos ontem com grande interesse suas palavras, especialmente quando você relatou a lista sobre as prioridades. E aqui duas questões, a internacionalização e a evolução da parte de múltiplos stakeholders. E o Brasil certamente está pronto para trabalhar com os colegas do GAC para garantir que o GAC ajude vocês e a organização para cumprir os objetivos. Nesse sentido, como devo ser muito breve, gostaria de dizer que a ICANN tem uma oportunidade única, muito única aqui, para mostrar que pode servir o interesse público, como foi mencionado aqui antes. Acho que esse novo processo GTL10, apesar de todas as perguntas que surgem, dá uma boa oportunidade, é um processo complexo, mas é uma boa oportunidade para a ICANN, especialmente para medidas específicas que poderem ir juntas e que poderiam abordar essa oportunidade de servir o interesse público. Isso já foi mencionado. E se o GTL10 tem o suporte ou o patrocínio dos governos, poderiam ser uma prioridade. E, ao mesmo tempo, se nós pudéssemos alcançar um balance mais mundial quanto a locações, porque já sabemos que temos menos restrições em países da África, da América Latina e do Pacífico, podemos alcançar esse balanço e essas regiões também poderiam encontrar-se como prioridade dentro desse processo. São as minhas palavras e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Brasil, por essas palavras eloquentes. E então aqui podemos chegar a uma conclusão na nossa sessão com o Conselho. Obrigada, Fari. É a primeira reunião formal com o GAC. E então espero que seja a primeira de muitas outras e bem-sucedidas reuniões com vocês e com o Steve como presidente e também com o resto do Conselho. É, muito obrigada novamente e nos encontramos na próxima sessão. Também eu quero agradecer em nome do Conselho, obrigado Heather e obrigado a todos os membros do GAC. Nós tomamos isso com muita seriedade e desfrutamos essas discussões tão francas e tão diretas. Então, muito obrigado.